Então vamos falar um pouco dessa faculdade de vida. Que nós propõe, né? A partir e usando exatamente esse ensinamento que nós acabamos de falar. O conhece-te a ti mesmo. Nós chamamos essas faculdades de Xanga. Xanga é um nome budista. O Buda diz que você, para evoluir, precisa ter três coisas. Deus, o ensinamento e a comunidade. Deus, na figura do objetivo a ser alcançado, o ensinamento como caminho para ser alcançado, para alcançar Deus, e a Xanga como um instrumento para lhe ajudar a caminhar. O que é uma Xanga? Xanga é uma comunidade de seres humanos que possui uma afinidade comum. Ou seja, por exemplo, o Conselho de Medicina é uma Xanga, porque é uma comunidade formada por seres humanos que têm afinidade na medicina. Uma torcida de futebol é uma Xanga, porque é um grupo de seres humanos que possui afinidade no mesmo clube. No nosso caso, a Xanga é a comunidade de pessoas, ou seres humanos, que comungam com este caminhar que nós conversamos de ontem para hoje. Um caminhar que seja voltado ao mundo espiritual e que seja realizado através dos ensinamentos dos mestres e não a partir do anseio humano por verdade humana. Essa Xanga, assim como a torcida do futebol e assim como o conselho da medicina, ela realiza atividade. Ou seja, reuniões onde os afins se reúnem. Essas reuniões, elas podem ser de diversos tipos. Por exemplo, elas podem ser uma reunião para a incorporação, trabalho humano. Pode ser uma reunião para faixas. Uma reunião com a finalidade de aplicar Eike. Tudo esses instrumentos da espiritualidade podem acontecer. Mas, mesmo estes instrumentos, eles não são absolutos. Tem gente que gosta de vila de Umbanda, tem gente que não gosta. Então, eles precisam ser feitos separadamente. Hoje nós vamos nos reunir para picar Eike. Naquele dia só vai picar Eike. E precisa ser determinado o que vai acontecer antes, para quê? Para que a pessoa que não gosta, se não quiser, não gosta. Que nada que é feito por obrigação testa, vamos dizer assim. Então, tudo isso você pode fazer. Nós estamos falando de vocês aqui, do pontapé inicial. Pode fazer o que você quiser. Ah, de repente tem uma pessoa que lê carta, eu posso, pode trazer uma pessoa, eu unir o grupo para ler carta? Pode. Problema nenhum. O que que esses trabalhos não podem perder de vista?
Se nós queremos o caminho que leva...
A afinidade que vocês têm.
propósito.
O propósito de vocês estarem juntos. Quer dizer, se você tem como propósito este caminho, que é um caminho buscando, trabalhando verdades espirituais para conseguir bem espiritual, e você faz uma reunião de Umbanda para conseguir uma cura humana, fugiu o propósito. Pode fazer a cura, pode até acontecer a cura, mas a reunião não deve ser feita para isso. Porque o acontecer não é você, emanação de Deus. Então acontece. Então qualquer outra pode, e eu não vou de aqui ficar falando de uma por uma, porque tem pessoa muito mais especialista, como nós, como mexeu outro. Meu trabalho não é resolver o seu problema material. Agora, tem duas coisas que essa Xanga não pode deixar de ter. Dois tipos de reunião que não pode deixar de ter. Dois objetivos de se reunir que não pode deixar de ter. Primeiro, o que nós chamamos de centro de tudo universalista. Ou seja, relembrar o caminho. Porque vocês ouviram muita coisa ontem e hoje. Já ouviram muita coisa do que eu já falei lá atrás. Vocês não conseguem lembrar um décimo do que ouviram. A razão faz questão de esquecer. Então você precisa estar sempre se relembrando. E essa reunião de estudos é uma reunião justamente para relembrar o caminho. Agora, diferente do que ela falou, não é uma escola onde há um professor que vai ensinar o caminho. Mas é uma reunião onde todos conversam sobre um assunto que foi levantado por alguém. Por exemplo, nós hoje vamos fazer uma reunião aqui em casa, ou lá no embaixo dela, quem quiser vir aqui pode vir. Chegou aqui, chegou, está certo. Você tem algum assunto para levantar que você queira conversar? Ah, tem, eu estava ouvindo sobre o tal do apego, do desapego que o Joaquim fala. Então está certo, vamos conversar sobre desapego. O que você acha do que é o desapego? O que você acha? O que você acha? Tocando, velho. Não há um professor para ensinar. Há um mediador para organizar o todos falarem. E esse foi um grande problema com a Xanga. Porque sempre que nós dissemos você vai ser o mediador, a pessoa assumiu a posição do professor. Eu ensino e você bata o leite. Quando o burro fala, o outro bata o leite. E não é isso. O centro de tudo, na verdade, não é para ser uma aula, mas para ser uma reunião onde se conversa, todos falam sobre um tema, que são os temas do caminho. Como nós fizemos aqui, só que eu falei muito mais. Mas, na verdade, na hora, cada um vai falando a sua hora. Minha visão sobre isso é isso. E aí o outro tem todo o direito de dizer, não, mas a minha visão sobre isso é isso. E você exercitando, que é o que nós vamos falar agora da segunda atividade que deveria acontecer, que precisa acontecer na Xanga, exercitando, você vai ouvir o que ele acha. Ao invés de querer sair com ele, não, peraí, você está errado. O objetivo maior é você ouvir o que o outro pensa de você. O que nós lemos aqui no conhecimento de si mesmo. Essa é, vamos dizer, as partes que tocam do aqui. O resto, o copolação, o reiki, isso eu não quero nem saber. Mas a parte que nós orienta é exatamente essa. Primeiro, essa reunião de tudo. Ou seja, uma reunião onde o objetivo é conversar sobre os instrumentos para caminhar. Ficou claro isso?
Uma troca, né? A gente vai aprender um com o outro.
Não vai aprender nada. Você vai colocar, você vai ouvir. Se você aceitar o que ela falou, você pode ter aprendido. Mas se você não aceitar, você não aprendeu. E o objetivo não é aprender. O objetivo é você colocar e você ouvir. Para quê? Para que você precisa ouvir o que o outro compreendeu do que do aqui falou?
Para você não ficar com a sua verdade como uma realidade. Como...
Para você não ficar com a interpretação que a sua razão criou para as minhas palavras. Eu disse ontem rapidinho aqui, e eu digo sempre, há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. E não há um eu falando, há um você ouvindo, e cada um está ouvindo. E esse ouvir zela uma verdade diferente. E nessa reunião, quando vamos falar do desapego, você chega aqui e fala uma coisa do desapego, ela fala outra coisa do desapego, você tem a oportunidade de ouvir uma opinião diferente sobre o mesmo assunto para você analisar. Não para você chegar e dizer você está errada, eu sei. Não, é o exercício do ouvir o outro para se conhecer. É o exercício de você ouvir o que ela entendeu do que eu falei, do que foi falado, do que foi ensinado pelos mestres, para você comparar com o que você entendeu.
E não obrigatoriamente isso tenha que gerar no fim da reunião uma conclusão definitiva.
Não tem conclusão a ser chegada. Ah. A única conclusão a ser chegada é de você com você.
Uhum.
Isso, olha, viu só como eu aqui estou acreditando nisso aqui, que a razão tinha criado, e quantas visões diferentes tem sobre o mesmo tema. Então eu não vou acreditar nisso, nem vou acreditar no que você falou. O objetivo é sempre esse, é você reconhecer o que a razão cria dentro de você. Porque você falou muito bem, o trabalho é individual. Mas você não consegue trabalhar no individual, como foi falado no Conhece-te a Ti Mesmo, você não consegue trabalhar no individual porque a sua razão mascara o seu entendimento.
Agora que deve ser de grupo.
A sua razão mascara o seu entendimento. E quando ela mascara, você passa a acreditar no que ela falou. E quando você ouve de outro, ouve no sentido apenas de comparar o que você está achando com o que o outro está achando, não para decidir qual é o melhor, mas para saber que existem múltiplas interpretações para tudo que foi lido, você aceitar que existe outro e aceitar que você não tem a verdade absoluta. Isso é o centro de tudo universalista, onde o mais importante é tornar-se universal e não aprender. O que é ser universal, moço?
Eu acho que é respeitar...
Não, o que é ser universal?
É ser do universo.
Ser tudo uma coisa só.
É que eu ia falar, é respeitar as verdades, que a tua verdade é relativa às
você
outras
ainda
também
não é,
tem que ser
respeitada.
Você
só está respeitando.
É.
Você ainda não é, você está só respeitando. Ser universal é tornar-se um com o todo.
Um processo.
Certo? Estou eu e você conversando. Qual é o meu universo?
Seu universo?
É. Se estou eu e você conversando, qual é o meu universo?
É o meu também, é um.
Qual é o meu universo?
Da sua razão?
Você. Você é o todo que eu tenho neste momento. Porque eu estou conversando com você. Ela não está na conversa, ela não está na conversa. Ela não existe para eu me universalizar. Você é que está conversando comigo. Então você é o todo meu. Concorda?
É, uma entrega que você faz.
Então eu tenho que me tornar uno com você. Universalizar-se é isso. É você estar em unidade com aquilo que está com você naquele momento. Se o que está comigo naquele momento é você, eu tenho que me tornar um com você. E o que é me tornar um com você? É acreditar no que você acredita, é gostar do que você gosta, é desejar o que você deseja, é acreditar no que você acredita, eu já falei. É ser você!
Então é mais do que aceitação.
Porque aceitação você ainda está com você. Então o centro de tudo universalista é onde, quando todos, por exemplo, aqui, vocês estão todos reunidos. O objetivo principal é você ser todos que estão aqui. Porque esses que estão aqui são o todo que você tem neste momento para se universalizar. E aí você ouve todos e todos vão se tornando, você vai se tornando todos. Eu estou falando alto para sair aí. Né? Não precisa aceitar, tacitamente dizer, você está certo. Tacitamente dizer, o outro está certo. Não, você está falando, eu sou você. Agora ela falou, eu sou ela.
Você estiver só aceitando, você ainda está com a verdade. Você não está entendendo.
Por isso é que não dá para o centro de tudo universalista ser ter um professor que ensine aos outros. Porque aí nunca ele vai estar se universalizando. E nem quem está recebendo, porque vai estar só com ele enquanto estão todos aqui.
E vai ter que ouvir aquela verdade só o tempo todo, e vai ter que fazer um exercício para trabalhar em cima de uma verdade relativa.
E vai ter que partir do que disse o moço, lá nós somos tratados como seres miseráveis do universo. Olha, olha, ele é o professor, ele sabe, ele é o bondão, eu não valho nada. Há 12 anos atrás nós fazia boletim e mandava para as pessoas com ensinamento. E num dos boletins tinha assim, Herói de Guerra. Nós trata vocês como heróis de guerra. É, vocês que estão encanados, nós não trata como ser miserável, não. Como heróis. Porque enquanto nós está no nosso, vamos dizer assim, quitólio com ar-condicionado, vendo tudo, vocês estão ali no campo de batalha lutando. Não tem para o espírito que está livre da humanidade, não existe a escala vertical, então é vertical, né?
É.
Então não existe a história do eu sou melhor e o outro é pior. Todos somos iguais. E todos somos iguais, mas só que neste momento você está na frente de batalha. Eu estou descansando em casa. Amanhã vai ser o contrário. Amanhã você está na frente de batalha e eu estou na frente de batalha e você está lá descansando. Isso é o universo. Não dá para encarnar todo mundo. Todos os espíritos. Não. Nem você não, nem a razão deixa você dar. Nem a razão deixa você sentir isso. Por quê? Que a razão quer que você espole a sua culpa para lhe afastar de Deus. Tem um livro que eu aconselho vocês a ler, outro, né? Já aconselhei um, chamado Jesus no Lar. São psicografias das conversas que Cristo tinha com os seus apóstolos depois que acabava o dia. O que foi falado durante o dia estava lá, está lá na Bíblia. Agora, de noite eles falavam, comiam, aí Cristo sentava no meio, os apóstolos só em volta, e ali ele contava umas historinhas muito interessantes. Tem a historinha do talismã, que nós já escrevemos, e tem essa que eu vou falar agora, que é muito interessante. Tinha um homem que era um grande servidor de Deus. Aliás, na verdade, é a história do moço que diz que Deus estava errado, né? Mas, praticamente. Mas ele era um grande servidor de Deus. E o diabo estava com raiva dele ser um servidor de Deus. E queria, de qualquer maneira, destruir ele. Aí foi uma reunião do diabo lá em cima para poder arrumar um meio de destruir ele. Aí foram lá, deram doença, mataram toda a família dele, deram pobreza, deram fome, deram tudo para o homem. E o homem não deixava de servir a Deus. Aí o diabão já estava quase abrindo mão, quando um outro disse lá, vamos dar culpa para ele. Vamos mostrar o quanto ele é pequeno, como ele pode achar que ele está a serviço de Deus, que ele tem altura para ter Deus ao seu lado. Aí o diabão já estava vendo desquente e disse, vai lá, vai. Aí na hora que deu tudo isso para a razão dele, o homem realmente caiu em si, disse, eu sou muito pequeno, eu não sou nada, como eu posso ameaçar que eu sou, como é que pode? Deitou numa cama e morreu. Esse é o grande problema da culpa, que a razão espola. A razão espola a culpa, instigado pela busca da fama, para que você desista. Para que você se ache pequeno. Então, culpa não entra nessa história. Entra sim, ouvir o outro, mas não ouvir o outro no sentido de julgar o que você acha. Mas sim ouvir o outro como nova interpretação, que também não está certa, assim como a chuva. Sabe, uma vez disseram assim, Joaquim, você fala tanta coisa, você ensina tanta coisa, eu digo, eu não ensino nada. Porque nada do que eu falo é verdade, senhor. É apenas mais uma interpretação. Eu não afirmo, tudo que eu falei hoje, eu não afirmo categoricamente. Por quê? Porque o meu trabalho é abrir tanto leque das possibilidades para que você desista de descobrir qual é o chefe. Por isso que cada vez eu falo de um jeito, eu falo do outro, eu falo do outro, falo a mesma coisa. Estou falando cada dia de um jeito. Tem tanta coisa que você fica mais aqui. Uma vez eu mostrei de espelho. Joaquim, encontrei uma contradição no que você fala. De só um. Porque nós falamos contraditoriamente mesmo, porque não interessa, eu não estou afirmando nada. Mas naquele momento, se você não está ligado no outro, você entra naquela também e diz mais uma opção, e agora o que eu faço? É isso que eu quero. Que você desista de saber o que é certo. E você jamais vai desistir de saber o que é certo, enquanto você achar que você sabe o certo. Quando você ouve do outro, o certo dele, e ouvo com a convicção de que o outro acha que está certo, você pode começar a questionar o seu chefe. Este é o objetivo do centro de tudo. Este é o objetivo do centro de tudo de uma faculdade de vida. Você ouvir os ensinamentos sobre o caminho a partir da interpretação dos outros, sabendo que existem milhares de chefes e que você não é o que sabe o certo.
Certo.
Aí eu normalmente eu pergunto, concorda com eu? Ah, concordo. Acabou de fazer o certo. Eu não tenho que concordar com ele. Portanto, é ficou calo? Qual o objetivo? O objetivo não é aprender. É pelo contrário. O centro de tudo é para desaprender. Porque o aprendizado, você já tem, você já ouviu, você já leu, você já estudou. Mas aquele aprendizado foi falseado pela razão mal educada, pela razão soberba, vaidosa e egoísta. E você precisa se libertar dele. E você só vai se libertar dele quando ver que outros pensam diferente de você. Você acha que o que você está entendendo, ela está entendendo? Você acha que, a sua razão está guiando para você a partir do que você está ouvindo? É a mesma coisa. Aí você começa a discutir, ela diz, não foi isso que o Joaquim falou. O que ele falou foi. Aí você lá vai querer provar que o que você ouviu é que está certo, não que ela. E o centro de tudo, como parte de uma faculdade de vida, é exatamente para você ouvi-la sem dizer que ela está errada ou querer provar que você está errado. Nem que você está errado. É só para você saber que não existe certo e errado, que cada um tem sua interpretação. E tem todo o direito de ter. Só não pode acreditar nela.
Mesmo porque, pai, na vida da gente, se a gente percebe um pouquinho mais assim, a gente vê que a gente está sempre tomando do chão, puxado do tapete, né? Um dia você está ali, faz uma coisa, tem certeza que fez certo, tem razão naquilo, daí a pouco já vem outro te mostrar que aquilo que você estava achando certo está. Leva muita puxada do tapete.
Posso lhe dar um cocheiro? Posso?
Deve.
Só para você compreender isso. Ouça tudo que nós falamos ontem e hoje de novo.
Eu sei, pai. Mas por isso que eu estou falando.
Ela, eu não acabei. Uhum. Olha, mais um para você ouvir de novo. Repare quantas vezes eu falei uma coisa, você veio com uma interpretação diferente e eu disse, para, não é isso. Ouça isso, não com a intenção de, como se diz, eu enfeitei Joaquim, olha, eu não. Não! Só para você ver como a sua razão zaqueou uma interpretação diferente do que eu falei, para ela poder velar uma sabedoria e poder lhe guiar.
Sabe?
Você faz inconscientemente, até pela razão, né? Até pela razão, movida pela boa vontade, que é explicar melhor. Explicar quem? A quem já entendeu?
Não, para mim mesmo.
Não é só para. Isso aí a sua razão está dizendo. Presta muita atenção. Essa estava lá, quando nós falou lá no São Paulo, a moça da Basília, eu falava uma coisa, ela botava um sinônimo, ela botava. Até que eu disse para ela, para de querer inventar o que eu estou falando. E ouve o que eu estou falando. Porque isso é a sua razão. Criando uma interpretação só sua. E quando você põe para fora, é para obrigar o outro a ter a mesma interpretação que você.
Tá.
Você que eu estou falando é você razão.
Sim, sim.
Não é você. Sim. A razão faz questão de colocar uma vírgula onde não tem vírgula, exatamente para dar uma interpretação individual que seja aceita pelos outros. Com isso ela ganha fama.
Mas aqui eu estou sentindo, sabe, que é um vício de análise que eu tenho. Eu tenho esse vício da análise e o vício da autoanálise. Quando eu falei agora para o senhor a vida, porque às vezes a gente puxa o tapete, eu estava querendo entender o objetivo da sanga para mim. Falei, bom, a gente não tem mesmo que ter razão de nada, né? Eu estava querendo me compreender o que seria realmente esse centro de estudos. Quer dizer, não adianta, aí eu fui comparar com o dia a dia, entendeu?
Eu compreendi. Eu só fiz esse alerta para você ver que isso aconteceu aqui, e eu agora estou lhe alertando. Mas na hora que você lê, na hora que você ouve, eu não estou aqui para alertar. Você faz a, você, razão, faz a mesma coisa.
Uhum.
Você, razão, dá uma tomada na pílula para que aquela, o que foi ouvido não deixe de servir à humanidade. Não sirva para destruir a humanidade. Ela dola a pílula. E volta de jeito. Ao fazer isso, ela está só propondo a sua prova. Ela não está lhe fazendo isso para lhe sacanear. Ela faz isso porque essa é a função dela. A função da razão é estar sempre levando você a ter a opção material e espiritual. Porque senão você não pode exercer o livre-arbítrio.
Uhum.
Compreendeu? Ela não quer lhe ferrar. Ela não faz isso para lhe sacanear, para lhe derrotar. Não, ela faz isso para ter instrumento de prova. Porque na hora que você não tiver mais instrumento de prova, o que que acontece?
Não vai mais estar aqui, não precisa mais da mente.
Você não vai morrer. Porque a vida existe só para fazer prova. Se não tem mais prova, para que você vai continuar vivo? Daí nós tiramos uma outra coisa. Não existe ninguém chance. Não existe ninguém que saiba tudo. Porque se eles alcançam a santidade, se eles já sabem tudo, já morreu. Então para de idolatrar, da ama, é, papa, isso ou aquilo. São espíritos em prova do mesmo jeito que você. Chico Xavier, isso, aquilo, para de idolatrar. Enquanto Chico Xavier não desencarnou, ele estava em prova. E se estava em prova é porque ainda não tinha provado o suficiente.
Então, eu admirar o trabalho da Madre Teresa ou do Chico não é correto?
É.
Tá.
É correto. Para quem quer ser humano, é. É claro, é um grande exemplo de humanidade. O que que a Madre Teresa fez pela espiritualização do doente?
Eu não sei.
Ela curou da saga física. Com isso não estou criticando. Estou mostrando que o objetivo era só material.
E será que ela...
O que que Gandhi fez pela paz?
Mas não é só falar. Estou questionando, tá? Que é a minha razão.
Guerra pela paz.
É a minha razão. Será que o olhar também que era trocado ali com o doente não dizia muita coisa? Estou aqui com você, ó, eu te aceito como você é, não...
Isso levou, melhora alguém? O conforto material?
Não sei.
A única coisa que pode melhorar é dizer o seguinte. Se Deus estivesse do seu lado, você não estaria sofrendo na doença. É, porque quem sofre na doença, ou melhor, quem se sente doente, não tem Deus do lado. Tem a doença. Volta de dizer, não estou criticando Madre Teresa. Estou só mostrando que a sua idolatria, a sua reverência ao trabalho dela, fala quem é humano, para quem acha que a forma humana de elevação é a perfeita, é o que deve ser feito. Agora, para aquele que sabe que existe algo além do que é simples conforto na doença, chega à conclusão que não é bem por aí.
É muito melhor
aquele que bate, que maltrata. Porque esse está dando uma grande oportunidade de você reagir contra a humanidade, não querer apoiar.
Ah, mas se eu pensar que é melhor o que bate que maltrata, então eu posso pensar que os dois estão certos. Tanto o que está dando conforto naquele momento, quanto o que bate e maltrata.
E eu poderia dizer para você que os dois estão errados.
Também.
Então você não sabe nada.
Não,
se você
eu
não,
admiro.
Se
só.
Você não sabe minha nada, razão. Aí você pegou. Nenhum é certo, nenhum é errado.
Entendi.
Aí você chegou. Porque aí você está tratando de forma equânime os dois. Agora, enquanto você referenciar... Desculpa, volta de G, não tenho nada contra. Mas enquanto você referenciar a Madre Teresa, quem bater vai estar errado e vai ser do mal. O dualismo, não existe o bem sem o mal. Não existe o certo sem o errado. Sabe por que uma coisa é certa? Você sabe que a outra é errada. E se você tem um certo, você vai ter um errado. Impossível.
Quer dizer que é impossível eu achar que é certo, que pode, é válido bater e agredir e, ao mesmo tempo, fazer aquilo.
Fazer a reverência ao outro.
É impossível.
Um antes do outro. Você não consegue trabalhar as duas coisas. Você pode até dizer que faz. É bem diferente.
Não, fazer nem fácil.
Não, você pode até dizer. Na verdade, você tem que pegar a apatia. A apatia não reverencia nenhum nem outro. A apatia vê os dois apaticamente. É, ela fazia isso. Fazia. É, ele está batendo. É. Devolva para ver se você responde com apatia ao mundo humano ou se você chega aos critérios humanos. O sistema humano de vida, ou seja, o grupo de normas, condutos e conceitos que regula o bem e o mal, que zela obrigações e necessidades.
Então, o que o Espiritismo fala de Deus traz espíritos missionários para cá para dar o exemplo para a gente de modelos de não sei o quê. É bem relativo.
Não está errado. Deus traz. Deus traz uma mulher, uma menina para matar os pais. Deus traz Judas para sofrer durante milênios o ataque de vocês. Porque está aí o Cristo.
É que o conceito de bom
Deus
e mal está errado.
Um homem que leva a mulher para o meio do mato, estupe e mata todas elas. Olha que Deus maravilhoso. Agora, Deus também traz umas más de beleza, um Gandhi, que é o oposto. Para lhe dar a opção de ficar no meio, ao invés de ir para um lado ou para o outro. Caminho do meio ensinado por Buda. Tu tá certo, sim, manda espírito missionário. O problema é que o espiritismo, e não é só o espiritismo, de todas as religiões, porque elas são fundamentadas no anseio humano, ela só dá o valor de missionário àquele que faz o que a humanidade acha certo. Mas quando você extrapola a razão humana, você começa a ver.
E crucifica aquilo que a humanidade acha errado, né?
Você começa a ver que todos são missionários. Sabe aquele que deu a pesada de você no carro? Ele é um missionário. Ele está em missão de Deus. Para você. Que é tão importante quanto a missão da Madre Teresa. Não há nada mais importante para você do que a sua vida. A Madre Teresa, pela sua vida, não fez nada. Agora, aquele que lhe chamou de feia, aquele que me desfalcou, aquele que faltou com a verdade com você, aquele que me destatou, gerou uma grande oportunidade para você diretamente.
Isso eu consigo compreender,
pai. É um missionário imenso para você. Se você quer louvar alguém, louve esse. Venere esse, ao invés de seguir como exemplo, venerar a Madre Teresa, que só mostrou para você o que, que um humano faz.
Ai, não venero ela.
Mais uma. Não, estou só usando dentro do que você. A pergunta inicial sua foi: se eu venerá-la.
Admirar, então, é o trabalho dela.
Isso. É. Se você admira o trabalho dela, mas por quê? Ela não fez nada para você. Ela só mostrou o que é bom humanamente falando. Já aquele que lhe deu a pesada, já aquele que falou, lhe deu diretamente uma grande oportunidade de você se libertar da humanidade.
Então, mas aí eu concordo com isso. Eu acho que são mestres mesmo, esses que também vêm como supostos inimigos ou que vêm um tipo ferido.
Você não entendeu.
Não, supostos, pai.
Você não entendeu. E você acabou de ir contra aqui.
Então, o que, que eu não entendi? Me explica que eu não entendi mesmo.
Sabe a formiguinha que morde seu pé?
Uhum.
Ela, nesse caso, seria o mestre. Chita, quando você coloca seu mestre, você confere àquele ser algo especial. E eles não são algo especial. Eles estão só naquele momento servindo a você. E por isso que isso diz, por isso eu disse que você foi contra ele. Não chame ninguém de mestre. Você tem um mestre no chão.
Entendi.
Eles são instrumentos, já que vocês gostam dessa palavra,
é,
são emanação de Deus. É o Deus na sua frente. Sabe, aquele que você filha, que você grita, que você briga, que você acusa, é Deus na sua frente.
É um vício de expressão.
Usando algum. Não é um vício de expressão.
Eu tenho
é
muito
um vício.
É um vício de
verdade que está na sua razão. Essa é outra desculpa que a razão sempre usa. É só um jeito
não,
de falar.
De verdade,
e eu sempre
é.
Digo, não é um jeito de falar, é um jeito de fechar.
De ser, de pensar.
De acreditar.
Uhum.
Então, não adianta só dizer, é só um bicho, só um jeito de falar. Não, presta atenção que você está acreditando nisso.
Uhum.
E aí você transforma em mestre, quando não são mestres. São seres comuns, o mestre é Deus. Aí você começou a idolatrar ele.
São oportunidades.
Você tem um mestre lá em cima.
São oportunidades, apenas.
São Deus. Olha, outra vez, que você acabou de mudar uma palavra que eu falei.
Eu questiono, né, pai?
Não
a
é questiona.
É
não é questiona. Questionar, você pode me perguntar o que você quiser. Uma vez é que você fez uma folheada para poder. Você, que eu digo, você razão. Fez uma folheada para poder continuar acreditando no que é que diz.
E a minha razão.
Pelo contrário, eu estou lhe ajudando.
Eu sei, e eu sei disso, eu estou sentindo isso, e por isso que eu estou inquirindo mais.
A sua razão só vai, sabe, azeitando as coisas para não perder a sua queda. Cada palavrinha que eu chamo de então é chumicho. Quando eu disse aquilo, tem o objetivo de me dar uma azeitada na verdade para que você engula.
Então, e a minha razão está sempre procurando essa justificativa.
Claro, porque ela não é sua, não, de todos. Se não põe para fora, está por dentro. Na interpretação. Por isso eu disse, é a interpretação. Porque a interpretação, que a razão guia do que eu falo, é exatamente isso. É adaptar o que você está ouvindo para que este velho desgraçado não vá lá e acabe com ela. Por isso a questão do centro de tudo ser muito importante, para você ouvir e sentir essas artimanhas da mente, sabe, moldando o que foi falado para que você não desse, não perca aquela razão.
Pai, mas lá no fundo, isso me emociona quando eu falo, eu tô louca para que esse velho desgraçado acabe com essa verdade.
Só tem um problema muito sério. Esse velho desgraçado não pode acabar com verdade nenhuma.
Pois é.
Ele pode mostrar o caminho para acabar. Agora a gente é com você. É.
Ou que seja, é isso aí.
Esse ato aqui de cambu não é para ficar chegando. Ele tinha que pedir a ele duas vezes. Ficou caro isso. Ficou claro que é um centro de estudo da Xanga. E tem a outra atividade que precisa ser feita. Essa é a atividade que vocês mais gostam. É a reunião que eu vou te chamar de reunião social. É o juntar para conversar, beber, brincar e direitinho. Mais nada. O doutor foi na minha casa e disse assim, Joaquim, eu não estou gostando de como está a Xanga. Eu disse para ele, por quê? Ele disse para Joaquim, porque ninguém fala de espiritualismo, ninguém fala de ensinamento, só fica todo mundo bebendo, conversando e contando piada. Eu disse, moço, quando você está triste, desesperado, qual é a melhor coisa para você? Não é alguém chegar perto de você, contar uma piada, ouvir uma música, brincar e rir? Que coisa mais importante do que isso? Essa atividade que eu chamo de reunião social, ela tem essa finalidade, e eu sempre disse isso, servir como um oásis, aonde você vai para se refrescar, para voltar para o deserto. Achou a vida. Ali no meio daquela brincadeira, no meio daquelas coisas, você consegue momentaneamente se desligar dos problemas que a razão vai criando todo dia.
Mas não é uma outra distração da mente?
Sabe, você chega aqui carregada de poder. Aí a outra chega ali, e aí, tudo bom? Tá cheio, aí. Não tá bom. Olha, vamos ouvir uma música. Música bonita. Ah, eu vou contar uma piada. Ah, encaixada a piada. Cadê os problemas? Onde ficou? Sabe onde ficou? Na porta ele esperando. No momento que o Xixai se recupera. Mas pelo menos ali você deu uma reabastecida. Lembra o que eu acabei de falar sobre vibar na mesma energia? Você está na angústia, no desespero, você está no problema, você está no problema, você está no problema, chega daqui, aí começa um fala aqui, outro fala ali, você saiu da vibração do corpo. Essa é uma coisa, o mocho lá da vagília. Ele, só ele sentar e conversar com o outro, trocar ideia, só ele ir para a festa, só ele se divertir. Mas ele não vai, ele é o dia inteiro. Eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Nunca vai conseguir resolver, ele só vai ficar. Por quê? Porque está muito bom viver o problema. A razão está adorando isso. Então, uma reunião onde você não faz nada, mas só conversa, toma cerveja. Toma refrigerante, toma suco, conversa, come, ouve música, conta piada, bate papo. Aquilo vai lhe desligando da vibração de proposta pela razão. Você dá um alento para voltar a pegar ela quando sair. Mas só que você já se reabasteceu com energia diferente daquela. Até você alcançar o mesmo estágio, entrar na mesma rotatividade, porque cada vez que você vai entrando na vibração, a vibração vai aumentando. Até você chegar lá, já está na hora de fazer outra.
Agora, pai, a gente tem que se dispor a isso, né? Porque se a gente vai...
Não, reunião, você tem que se dispor a estar lá.
Isso.
Só. Por quê? Porque você só tem que se dispor. Não. Por quê? Porque você não faz nada. Não vai ser você que vai sair de vibração. Nessa reunião, nessa conversa, seja na casa dela, seja no botequim, seja no etalante, seja na praia, seja no mato, seja onde for, tem espíritos trabalhando. Lhe ajudando.
É aquela brecha, né?
Isso, aquela brecha. Então você só tem que se dispor a estar. Oh, tem uma entidade lá no São Paulo, não é o Paizinho, não, o ET, que uma vez o grupo lá, a chama de lá, estava reunido e ele disse assim, isso aqui não presta para vocês. Aí todo mundo, como assim? Não presta, porque vocês estão gostando de vir aqui. Isso aqui vai ser muito bom quando vocês vierem sem querer estar aqui. Que aí você optou por algo diferente. Não foi lá só para se satisfazer. É o que eu acabei de dizer. Você se dispôs. Ah, hoje eu estou muito mal. Mas tem a reunião, eu não quero ir, mas eu vou assim mesmo. Você se predispõe a receber. E aí você pode ser ajudado. Bata que eu habilei. Você tem que bater, senão a porta não se abre. Essa é a primeira função dessa reunião social. Sabe? É você conseguir mudar a sua vibração. Não que você vá mudar, que a vibração seja mudada, pelo menos por algum tempo, para que você possa ter um alento e voltar a enfrentar a razão, as criações da razão. Mas tem outro. Como eu disse, vocês não vão fazer nada, vocês só vão estar aqui conversando. Quem está trabalhando, são de filho, guiando vocês. Mesmo que vocês não vejam, eu tenho. De repente, nessas conversas, nessas brincadeiras, o que acontece? O que acontece? Mas acabou de ler. Conhece-se a si mesmo. Ouça o que os outros falam. Essas conversas, essas brincadeiras, sempre sai alguma coisa ali que você não gosta. Olha a grande oportunidade de você fazer um trabalho em você mesmo. Você chega, ah, eu estou com tanto problema. Alguém olha para você e diz, não existe problema, viu? Problema é só coisa na sua cabeça. Opa, pera aí. Tem um recado aqui para mim. Onde eu tenho que trabalhar? Ao invés de criticar eles, é porque não é você que está vivendo esse problema, né? Veja a importância do estar à toa. Do se reunir à toa, sem nada pré-determinado. Onde o único objetivo é estar junto. Porque quando se está junto, você pode mudar a sua vibração e você pode receber informação para você poder caminhar. Sabe qual é o nome dessas coisas que nós conversamos aqui? São os cultos da nova era. Culto da nova era é isso. Um bando de gente sentada conversando e tocando ideia. Não tem reza, não tem reza, não tem rolachão, não tem defumador, não tem de bicho, não tem nada de bicho. Não, está todo mundo aqui brincando. Todo mundo aqui à toa, festejando, bebendo, e o outro está bêbado. Tá maravilhoso, é uma grande oportunidade para eu controlar aqui a minha razão que vai querer acusar ele que ele está bêbado. É, quem não sabe beber, bebe mesmo, né?
Tem um ditadinho que diz onde duas ou mais pessoas, ironizando o que Jesus falou, né? Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ali começa o atrito.
Onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas, começa o atrito, porque você nunca está sozinho. Existe sempre dois. Você e você. Você e seu amigo. Começou assim, provocado pelo mundo. Ou você nunca falou para se analisar. Se a sua mente vem atacando, para ver se ao invés de você viver a culpa, você diz, eu sou assim, não fica aqui que eu faço. Essa é a chanda. Essa é a faculdade de vida, com as diversas cadeiras. As cadeiras onde existem trabalhos espirituais e as duas cadeiras que são fundamentais, que é a cadeira da reunião social e a cadeira do centro de estudo. E Nash não é um curso que acaba nunca. Porque se é uma faculdade de vida, enquanto você está vivo, você tem que estar nela. Porque é uma faculdade que lhe é objetiva a aprender a se relacionar com os outros e com a vida. É isso que nós estamos conversando com a moça, há tempos, e com ela também, para trazer para vocês aqui, para vocês começarem a ter a oportunidade de fazer. Não é quando, lembra quando nós começamos a conversar lá da casa lá de cima, eu sempre disse, o que você vai fazer lá, o seu trabalho, a sua medicina, isso eu não estou nem aí. Porque isso aí, ela pode fazer e sabe melhor do que eu que vai ser feito. Agora, se você não, ao mesmo tempo que não, que ajudar a pessoa com a medicina alternativa, com isso, com aquilo, com o wake, com o que seja, se ao mesmo tempo você não tivesse dois impassos, o impasso para conversar sobre o caminho e o impasso para você pôr em prática o caminho e para você mudar a sua própria vibração, só serviu materialmente.
Ou seja, é aquela velha história do cara que vai no centro espírita para tirar o obsessor e sai do centro espírita e volta o obsessor porque não teve a reforma.
Não, não volta o obsessor.
Se auto-obsessor.
Porque isso diz que quando você expulsa o diabo, ele chama. Como ele não encontra lugar para ficar, ele volta. Quando ele volta, se encontra a casa arrumada, ele chama mais sete para ir morar com ele. Então você deixa o obsessor e pega sete na porta.
É meio isso, então.
Não é meio, é totalmente isso. Você vai lá, dá o remedinho, fez a cura, maravilha, tchau. Ele vai encontrar mais sete obsessores para fundamentar a razão dele ali na frente. E foi isso que eu sempre disse, que o importante lá de cima é que ela, minha parte de ajudar ela, ela é exatamente isso. O que ela vai fazer de parte de cura, de ajuda, de eike, de isso, daquilo, eu disse, eu nunca vou me meter, porque eu não entendo nada disso, eu não sei da eike. Agora, Não adianta nada tudo aquilo sem lixo. Porque aquilo passa, aquilo é humano.
Aquilo é um cirquinho que o senhor
fala. Isso fica para sempre. Isso é evolução espiritual. Isso é reforma íntima.
Agora, dá para fazer isto, a reforma íntima, a evolução espiritual, sem o cirquinho?
Sem o quê?
O cirquinho. Daria para fazer sem me preocupar em reiki, em acupuntura, em fito, em isso? Né?
Dá. Mas você não seria zoaquiniana.
Uhum.
O que seria ser zoaquiniana? O que seria ser zoaquiniana? Não. O que seria ser zoaquiniana? É colocar uma cenoura na frente para você sair correndo atrás e nunca alcançar. O que adianta você não ter o circo se a pessoa que está doente só quer cura física?
Acha que precisa do circo.
Então você coloca o circo como a cenoura para ele correr. Aí você vem dando por baixo e dando o resto.
É um atrativo, né?
Não é atrativo.
Doeu de novo, vou tentar lá.
Isso, não é atrativo. Não é uma coisa só para sair. É uma grande ilusão. Sabe? É tratar você como um débil mental que você é. Porque você acredita que você é espírito, mas só busca o bem material. Isso é um débil mental. Sabe? É suborno. Só que você não dá o dinheiro, porque depois que a pessoa alcança a cura, ela não vai querer saber do ela. Se sempre foi como possibilidade de alcançar. Olha, se você fizer, recebe. Se você fizer, recebe. E enquanto ela está olhando para a cenoura, você está trabalhando com o barco. Por isso eu disse, lá você pode até atender pessoas um dia ou no outro, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você fazer um tratamento. Olha, você precisa de um tratamento. Você vai ter que fazer esse tratamento, mas esse tratamento precisa que você faça lá, fique lá internado, Thiago. Aí, de manhã você vai tomar, agora às 9 horas você vai tomar um wake. Agora você vai numa reunião. Ah, às 11 horas você vai ter que tomar um passe. Depois você vai para a reunião. E aí a pessoa nem sente que, que a reunião é mais importante que o ego.
Posso estar enganada, mas de uma certa forma, eu acho que o que o CAPP faz ali onde eu trabalhava tem um pouco a ver com isso. A cirurgia, que todo mundo acha que é o ponto alto...
A primeira coisa que o espiritismo diz é não fazer positivismo.
Pois é. E as reuniões...
E a reunião é o positivismo.
Não, mas é você... uma terapia. Todos conversam, todos trocam ideias.
Mas trocam ideias ainda na busca para material. Positivismo é você trazer Deus. Não o seu Deus.
É, eles acham que é Deus. É, é Deus. Mas a forma é essa que eles fazem lá.
Entendeu?
Uhum.
E fala isso, enquanto lá não está pronto, você pode fazer reunião aqui. Você pode trazer as pessoas, nós estamos organizando um grupo de estudo, nós hoje vamos sentar para conversar sobre um ensinamento. Você quer ir lá em casa conversar? Ah, nunca ouviu nada do aqui, não sabe de nada. Mas ouça o que ele diz. Identifica na razão dele, que é simplesmente materialista, o materialismo para você não cair nessa. E quando você, ou outro falar, ele também vai dizer, mas peraí, não é isso. Essa é a forma que eu vejo. Não é o certo. É a forma que eu vejo. Como o moço que não veio, que veio, vamos dizer assim, despreocupadamente, nem sabe o quanto levou.
É. Posso fazer uma pergunta?
É do jeito.
Com relação a esse grupo. Assim, estou falando já que é crença, já identifiquei que é uma crença, mas vou ser obrigada a falar porque a minha razão não me deixa calar. Eu sempre aprendi, quer dizer, foi incorporada essa razão, eu sempre aprendi, e duvido disso hoje, mas eu queria um esclarecimento da sua parte, Pai Joaquim, assim, não se faz, Floriano, eu sou assim mesmo.
Não é você assim mesmo. E depois de tudo que você ouviu, eu vou abrir a boca para falar besteira, quer ver?
Deixa eu falar besteira, pai. Eu já perdi até vergonha de falar besteira.
Você que está se resguardando para dizer logo que é besteira.
Eu já perdi a vergonha de falar besteira, senão eu estava mudinha aqui, eu não abria mais a boca. Essa reunião, o que eu aprendi no Espiritismo, até dentro da Igreja Católica, a gente aprende onde tem esses grupos espirituais. Não se pode colocar todos os tipos de energia dentro de uma casa, porque se você tem um filho, se você tem... Eu já acho que até perguntei uma vez alguma coisa parecida para o senhor. Você tem um filho, isso vai trazer, vai revezar a energia, vai mexer, vai interferir. Pode prejudicar, precisa ter uma preparação, os mentores, a egrégora tem que estar formada, não sei o quê. Eu sinto que a egrégora já está formada, mas a minha razão diz que eu devo ter medo de colocar todo tipo de gente, e, por exemplo, se tiver incorporação, se tiver isso, se tiver aquilo, que vai ficar resíduo aqui. Eu aprendi que não é assim já agora, mas a minha razão, meu medo ainda existe. O que eu faço com isso? Faço em outro lugar ou faço aqui?
O que você vai fazer? Só posso dizer o seguinte. Primeiro, se Deus é com você, quem pode ser contra? Segundo, se é o plano espiritual que vai agir, você acha que o plano espiritual vai lhe chacalhar? Vai deixar resíduos. Nós temos grandes liceiros que varrem e limpam tudo depois. Terceiro, alguém tem calibidente aqui? Se você não trouxer espíritos encarnados aqui, com medo do negativismo, o que vai acontecer com o hospital que já está ligado? Os espíritos negativados têm carne que estão vindo para cá toda hora.
Não. Vão ficar assim.
Porque estão aqui.
Sem ir ainda.
Não se acende uma lamparina para esconder dentro do armário. A primeira coisa que nós fazemos quando você se predispõe a isso é criar um holofote imenso no universo para trazer todo mundo. E que queira vir, para sair. Então, esse hospital espiritual já existe aqui, agora. Ao mesmo tempo que vocês estão sentados me ouvindo, está entrando espíritos que vocês estão lá do mundo do mal, com toda a sua carga negativa aqui. E quando nós sair daqui, eles vão continuar aqui, sendo atendidos.
Pai, eu compreendo isso perfeitamente, como o senhor explicou. Agora, o senhor imagina quão difícil é para mim, e eu estou expondo porque
eu acredito quão difícil é para você. O quão difícil... Eu já disse para você, você é mulher de pouca fé.
Então, o quão difícil é para mim, não, é ver como todo o aprendizado de uma vida humanizada inteira, essa, fora as outras, né, que eu já devo estar repetindo erro, de que se o teu nível vibratório, quer dizer, eu posso... foi tirado o resíduo, foi tudo. Mas se eu der uma descompensada, entra o negativismo e pode desequilibrar a minha casa ou a vida dos familiares que não estão ligados a isso. Não, eu sei, pai. É isso que eu estou falando.
Se você se desequilibrar, o negativismo seu, sei lá, vamos dizer assim, é cuidado com Deus.
O senhor sabe que a resolução já está tomada.
Não
eu já resolvi fazer.
Se pegar um caminho deste, querendo ter segurança para fazer.
Eu quero, pai. Eu estou justamente explicando para o senhor como foi difícil até resolver fazer isso, apesar de, quer dizer, é tanta informação, é uma montoeira de crenças que tem uma hora que você tem que dar um pontapé nessas crenças e mesmo meio se violentar, porque. É
sabe, é o que nós falamos hoje, solta a corda. Enquanto você não soltar a corda, vai continuar acontecendo e você vai continuar sofrendo, preocupando. Só isso. Um dia a minha filha disse para ela assim: Joaquim, tem volta ainda, tem jeito de nós não ser mais, vamos dizer assim, não ser mais escolhido para esse trabalho? Eu disse: não, agora não tem mais volta. Agora é caminhar para frente. E você tem duas opções. Ou você caminha tranquilo, ou você caminha preocupado. Caminhar, você vai. E tem mais. Não adianta você querer jogar a culpa em mim.
Eu não.
Ela, não estou mentindo. Não adianta você jogar a culpa em mim. Porque eu nunca estaria aqui se nós, antes de você encarnar, não tivesse combinado eu estar aqui. Foi você que pediu, mas não você. Você.
Acredito.
Você, espírito, é que pediu. E não pediu a mim. Sabia que não pediu nada a mim? Pediu a Deus. Agora você tem duas opções. Viver o que você se comprometeu, tranquilo, ou viver preocupado. Agora, Deus vai dizer para você, ó, nós acudimos, não vem com essa de querer desistir agora.
Não, eu não quero desistir.
Não. Uhum. Não estou dizendo isso. Estou te colocando, vamos dizer assim, em palavras, o que você não consegue entender sem palavras.
Uhum.
Eu
estou
segurança.
A moça está largando tudo, largando de quintela formada para vir para cá, porque o Joaquim disse que aqui é o lugar dela. Pronto, então tá, então vamos. Vamos ver no que vai dar. Deixa.
Mas é
insegurança. Isso aí é opção sua. Se acreditar na insegurança, é sinal que você ainda acha que pode ser que Deus tenha ido ao cinema. Será que vocês podem pegar Deus de calça curta?
O mais louco, Pai Joaquim, é que, apesar de falar, é uma contradição enorme, né? Porque quando o senhor fala isso, ó, vocês podem achar que Deus se distrai um pouquinho. Eu não sinto que, imagina, eu tenho certeza que Deus não se distrai, não existe nem distrair.
Você tem essa certeza, porque você tem medo?
Não é isso, são as
crenças. Ele vai deixar acontecer a coisa mal. E se ele deixar acontecer...
É porque era.
Não!
É o sistema de
crenças. Não! Se ele deixar ficar aliado, como vocês estão, ou como negativo, como você falou, o que ele fez? Nós já conversamos isso ontem.
Nós conversamos ontem?
Conversamos ontem. O que é que Deus faz por você? O que é tudo que Deus emana?
Prova.
Não. É o amor dele por você. Porque tudo que emana de Deus está substanciado no amor sublime. Então, se ficar o miama, se ficar o negativo, Deus me amou, olha que maravilha, ele me deu o negativo.
Eu compreendo isso, eu queria só mostrar para o senhor, conversar com o senhor sobre isso.
O que a sua razão está falando.
É.
Agora você não fica nela ou não. Deixa ela falar, está certo, razão. Pode ser realmente, se ficar, não vai ter problema, eu vou te amar com Deus. Você que se viu.
essa neutralidade aí que eu quero chegar lá.
Qual é a primeira, o primeiro passo, então, agora?
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 A partir de agora com a Sandra?
Isso, com essa diretiva, com o papel que eu dei. Qual é?
A gente iniciar os estudos, os agrupamentos. Quem quiser.
Que gente que vai começar?
Todos nós aqui, os que tiverem vontade.
É a não que são de outro, né?
Também
mas os daqui de perto começar a se organizar para fazer esses diversos eventos da comunidade, certo?
Certo.
Como é que você vai chamar ele?
Telefonando, avisando.
Então esse é o primeiro passo.
Legal, gente.
Formar a Xanga. Tornar-se uma comunidade e não pessoas que se reuniram num determinado momento. Tornar-se íntimo. Não íntimo no sentido humano, mas um estar sempre disponível ao outro. Ter meio de se comunicar, ser um todo, ele sabe como ele fala com você, com ela, com ele, você sabe falar com todos, ele sabe como falar, até porque se não eu me, você sabe que tem nele um afim e numa hora de desespero, por telefone, me ouve um minutinho, me ajuda um minutinho. Olha que maravilha. Ao invés de você ficar andando de lá para cá, de cá para lá, e agora o que eu faço como pai, vai, recorre a um afim para vocês juntos poderem dizer, aprender como lidar com aquela razão. Sabe, quando nós falamos na reunião, vocês pensam, está fisicamente junto. Quantas vezes você já não sofreu sozinha, você sofreu sozinho, que se de repente você liga com uma pessoa, você no www, encontra uma pessoa e diz, vamos conversar? Aquilo lhe ajuda. Esse é o objetivo de existir uma Xanga. O lixo, o Buda coloca a Xanga como necessária. É você ter aonde recorrer. Ao invés de ter que lidar sozinha com a sua razão. Esse é o primeiro passo. Depois disso, sim. Vamos marcar um dia para nós se reunir fisicamente? E o que nós vamos fazer? Vai estudar? Não, vai estudar. Eu quero só beber, brincar, conversar. Vamos jantar fora nós nesse dia? Aí é outra. É o segundo passo. Mas para isso acontecer, porque senão você diz, eu tenho que fazer a reunião da Xanga. Eu queria fazer um jantar fora. Mas como é que eu vou chamar ele? Eu não sei como encontrar ele. É começando a compreender a comunidade. Quando nós falamos em comunidade, vocês pensam em coisa física. E aí o pessoal do São Paulo queria com o pau terreno para viver todos juntos fisicamente. Não precisa. Não precisa estar olhando para a cara do outro. Basta você saber que você tem um que pode lhe ajudar, que você pode ter com ele. Esse é o primeiro passo. Mas aqui, aí vai ser só nós aqui, tá certo. Num dia de reunião, ela trouxe uma pessoa. E a pessoa gostou daquilo, então tá certo, olha, nós temos aqui uma listinha com contato de todos, você gostou, você quer voltar, pensa aqui, que aí quando for o caso, a gente liga para você.
Uhum.
Porque agora você se tornou afim. Sem você fazer nada para ele. Que é o problema. Vocês acham que vocês precisam organizar, fazer um edital, colocar anúncio no jornal para as pessoas ali. ou fazer uma propaganda, ou colocar um letreiro para chamar as pessoas.
Ou um critério para incluir pessoas, né? Ou excluir.
O que você precisa é simplesmente estar disponível. Quando você se disponibiliza para o serviço, o serviço aparece. E não se preocupa com quando o serviço aparecer, porque Deus nos escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Simplesmente se entregue. Agora começou a ficar claro? É a mesma coisa quando chegar lá em cima. Não precisa botar propaganda, dizer que tem ambulatório, que tem um trabalho para as outras. Eu simplesmente digo assim, ou fazer de mim instrumento de vossa vontade. E os necessitados vão aparecendo. Deus vai levando, vai caminhando.
A minha razão, eu tenho até medo de fazer mais perguntas.
A mesma coisa você ir lá. Não precisa nunca ter ouvido isso aqui. Basta apenas dizer, olha, você vivendo bem e tendo esse resultado, e alguém dizer, por que você está cheio de alegre e sempre feliz? Ah, porque a gente sempre reúne para conversar, para trocar ideia. Quer ir lá também? Aí você põe seus problemas para fora. Terapia de grupo. Ah, não. Mas de onde vem tudo isso? Não, seu Pedro Véio, chamado Joaquim, ó, o WW dele é esse. Não precisa, queixam de eu. Isso não é um trabalho de Joaquim. O meu velho um dia disse assim, Joaquim, assim como depois que Cadeco morreu, começou o cadecismo, no dia que você parar de trabalhar, vai ter o Joaquim? Não! E queixa o Joaquim. Sabe, eu diversas vezes disse assim, as pessoas dizem assim, ó, Joaquim ensinou isso. Eu digo, pare de usar meu santo nome em vão. Porque eu nunca ensinei nada para você. Eu falei, se você aprendeu, você é que ensinou a você. Então, em vez de dizer Joaquim, diz isso, diz, eu acredito nisso. Não tem como se formar ídolos. Nosso trabalho não tem o menor objetivo de fazer ídolos, de que há o Joaquim ou de que há um exigido. Não tem o menor. Meu trabalho é colocar as cartas na mesa. Quem vai jogar são vocês. Isso. E viver um colado em você. Porque quando você diz assim, o Joaquim falou, você diz, ô pai, eu não acredito nessa droga, não. Foi ele que falou.
Aí se vira joaquinismo, vira mais um formato humano de fazer.
Perfeito. Porque Joaquim, apesar de ser uma entidade espiritual, ainda é humana, que pertence ao mundo dos humanos, como você. Ó, tem um grande detalhe, viu? Cristo nunca foi cristão.
Pois é.
Buda nunca foi budista. Até porque nem havia budismo na época de Buda. Foi começar a nascer 500 anos depois. Nem os ossos dele estavam budistas. Então, tem que haver um eu vivo. E eu acredito. Não que Joaquim acredite.
Tá, pai. Aí eu tenho várias
dúvidas. Mais mastigado que isso, só se eu vomitar.
Não, é no aspecto agora da estrutura lá. Tem alguma indicação para dar? Ou eu faço
não
do jeito
me
que
meto.
Achar?
Não me meto. Eu não sou dono daquilo. Eu tô,
nem
eu tô, você é.
Como que eu sou?
Você é dona
da terra.
Responsável.
Hã?
Você tem a responsabilidade. Já que você chamou para si, vamos dizer assim, a mediação para formar. tudo isso dentro do plano ilusório do você agir, certo? Mas é com você, não foi ela que gerou a ideia, não foi ela, não foi ele, foi você. Então você agora que tem que fazer os seus pauzinhos aí junto com a sua razão que vem é para você fazer. E aliás, não vai ser o que a razão disser, vai ser o que sair.
Pois é.
Agora, a única orientação do Joaquim é esta. Não adianta dar a cenoura na boca para comer. Tem que botar ela amarrada na cabeça para estar sempre correndo atrás dela.
A cenoura para comer já está cheia de gente dando, né?
E nunca satisfaz a fome de todos.
Agora, para Joaquim, se eu tenho, por exemplo, a ideia, a minha razão tem ideia, eu só não quero fazer algo que... Assim, eu quero pôr uma imagem de Nossa Senhora lá.
Pode?
Posso pôr.
Pode pôr. Problema nenhum. Eu quero te pôr uma figura do Kino. Pode. Não vai você que pôr.
Uhum.
Nem vai ter. Vai ser Deus que vai emanar e aí a razão vai achar que tem.
Uhum.
Acha qualquer coisa. A única coisa é essa. Não perca o seu mundo.
Uhum.
Lembra? E agora, e o mais importante, essa é a orientação que eu dou agora para você, que foi o que eu dei agora. Não espere ficar pronto para tudo. Até porque, neste período que vocês vão estar conversando, que você vai estar começando a organizar, não é ser a dona, mas organizar, você está começando a atenar você mesmo.
Uhum.
E quando chegar lá, você já está, já passou por muitos problemas, já sabe o que resolver lá.
Uhum.
Essa é uma orientação teu para você. Já que sempre com a vida do Joaquim, as pessoas adultas, tem as moças que vieram outro, que não veio hoje, tem um moço que você pode chamar para conversar, só para participar dessas conversas, ele vai adorar. Como bom espírito, ele vai querer falar, a Chalo falou muito, porque eu não deixava, né?
Ah, tá, Joaquim, como eu também não curto esse esquema assim, de hierarquia, né? Por isso que me afinei com essas coisas que o senhor fala, como é que a organização ela se faz espontaneamente ali, não precisa...
Ao seu nível precisa que você faça alguma coisa. Ao seu nível de compreensão.
Tipo o quê?
Tipo você ia tomar a frente e dizer, eu estava pensando em nós conversar hoje, o que vocês acham? Hoje, amanhã, ou no domingo, ou no sábado, o que vocês acham? Tipo assim. Porque na hora que você começar, de repente, alguém diz, olha, hoje eu que estou propondo, vamos lá para a minha casa? Vamos. Mas se você não começar, porque você tem essa missão, o outro vai acabar ficando quietinho.
Eu já acho legal isso. Quer dizer, não tem um lugar agora, que pode ser aqui, vai... pode ser na casa
do fulano, pode ser
qualquer lugar.
Pode ser no botiquinho, acabei de dizer isso.
E a hora
hoje eu tô a fim de tomar cerveja. Vamos falar de tomar cerveja? Vem, fulano, vou falar. E também tem mais. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai cobrar. Ah, não veio.
Uhum, tá. Joia. E a hora que a estrutura física, lá, material, estiver pronta, aí pode transferir os estudos para lá também? Não.
Lá é outra coisa. Lá é outra chanta. Lá é outra comunidade.
Entendi. É isso que eu estava desconfiada.
Lá é até um portão de entrada. Fala a comunidade. Porque os que se juntam lá ainda não chamam a FIM.
Uhum.
Agora, todos que estão no AFIM podem lhe ajudar lá.
Uhum.
E aqueles que saem de lá podem acabar a ter a afinidade e ficar aqui.
Uhum. Entendi.
Esse é um grupo. Um grupo de AFIM. Lá é um trabalho para que eles entrem na afinidade. É pecador de alma.
Pecador de alma.